Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, pra mim tá eliminado.
Audioretratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Audioretratos. Histórias de vida no rádio.
Hoje a coluna conta a história de um geógrafo que se descobriu no território da música. Em quase 10 anos de trabalho, ele pôs no mundo cerca de 2 mil instrumentos de percussão. São tambores, pandeiros, chocalhos e instrumentos de origem indígena, como o pau de chuva e o caxixi. José Luiz da Silva, o Peixe, nasceu em 1970 em São Carlos, São Paulo, mas vive em Londrina há uma década. Veio para estudar na Universidade de Londrina, formou-se em Geografia, mas o chamado da música soou mais forte. Foi no ano 2000, durante o Festival de Música de Londrina, que ele teve contato com o construtor de instrumentos Carlinhos Ferreira. A partir daí, saiu pelo Brasil para aprender o ofício com mestres como Salustiano, de Pernambuco, e Tião Carvalho, do Maranhão. Retribui os ensinamentos com oficinas para crianças e adultos. Quando começou no ofício, Peixe fabricava em sua própria casa, mas o projeto cresceu. Ele precisou de um espaço maior e também de funcionários para dar conta das entregas no Brasil e no exterior. Abriu uma empresa, a Arubatá, que traz no nome a mistura entre os ritmos africanos e indígenas dos instrumentos que ele constrói. Em tupi-guarani, Aru significa pequeno peixe, batá é africano e quer dizer tambor com pele.
A música sempre fez parte da minha vida, porque eu cresci ouvindo música e, ao mesmo tempo, nunca tive um instrumento em casa, nunca tive acesso a um violão, por exemplo, durante a minha infância. Isso aí eu fui conhecer, fui pegar na mão, já era adolescente, né? Mas aí talvez não fosse tarde demais, mas eu não cresci com isso, eu sempre cresci ouvindo. E aí, quando eu vi os tambores baterem, né? Essa história com tambor é muito forte, né? Porque eu viajei bastante, eu fui para o Maranhão, eu fui para Pernambuco, para aprender a fazer instrumento, para conhecer quem faz e quais instrumentos, né? Então, quando você vai para Recife, ver o maracatu é uma coisa inesquecível. Então, eu me apaixonei, né? Pelo bumba meu boi, pelo maracatu, pela ciranda, pelo cacuriá, que são coisas simples, são manifestações simples, mas ao mesmo tempo de uma riqueza muito grande, do envolvimento, né? Quando você vê a pessoa dançando, você fala, olha que gostoso, e aí a pessoa te pega e te leva para dançar e é muito gratificante, é muito legal isso, né? E depois que eu comecei a fazer instrumento, é a primeira vez que eu vi a gente no calçadão, para o festival de música também, fazendo uma apresentação, e eu olhei, todos os instrumentos eram eu que tinha feito, eu achei demais, né? Quando eu vim para Londrina, em 2000, tinha uma oficina de construção de instrumentos. Ela foi ministrada por Carlinhos Ferreira, que é um mestre lá de Minas Gerais. Eu não pude fazer oficina porque eu trabalhava, né? E no domingo eu fui buscar minha namoradinha nessa oficina e aí eu me deparei com aquela gama de instrumentos que tinham feito durante a semana e eu peguei aquilo na mão, falei, meu, isso é muito legal, é muito fácil de fazer, e comecei. Aí a partir daí foi o start, né?
Peixe, naquela oficina do Carlinhos foi no Festival de Música?
Festival de Música, foi sim. Foi no Festival de Música e, na sequência, o Concertos Matinais trouxeram o Tião Carvalho, que hoje é meu mestre, e o mestre Salustiano de Maracatu, né? Então, esses eventos me encantaram, né? Me encantei pela construção de instrumentos e pela cultura popular.
Peixe, naquela oficina de construção de instrumento do Carlinhos, quando você viu aquele instrumento, do jeito que você estava contando aqui, teu olho brilhou, né? Quer dizer, eu acho que foi uma descoberta muito bonita na tua vida mesmo. Que instrumento que você pegou, manuseou e falou, nossa, isso é fácil de fazer, como você relatou aqui, e falou, eu quero fazer isso da minha vida?
foi um tambor de lata que eles haviam feito. Eles encoraram uma lata de óleo e, nossa, eu me encantei com aquilo, né? Então, na hora que eu peguei esse instrumento, eu falei, pô, eu vou fazer um desse para mim, né? E a partir disso eu comecei, né? Fui para casa e quebra-cabeça de um lado e quebra-cabeça do outro. Nessa época eu trabalhava como projetista numa construtora. Aí eu fui para uma loja de ferramentas, comprei algumas ferramentas, assim, 3 vezes. A hora que eu paguei, acabei de pagar as ferramentas, eu saí do meu trabalho e resolvi me dedicar à construção de instrumentos.
Você começou produzindo o quê? Você...
O pandeiro. O primeiro instrumento que eu fiz foi um pandeiro, né? Eu estava ansioso demais para ter um pandeiro, para construir um pandeiro. E aí eu comecei de manhã, 10 horas da noite, eu estava debruçado sobre ele, pronto, todo torto, todo capenga. E aí, a partir disso, eu pude notar que são 2 forças, né? Uma força que você coloca no instrumento para que ele nasça, mas existe também a força, a vontade do instrumento de nascer, né? Isso é muito bacana, porque tem hora que essas 2 forças elas apontam na mesma direção, o instrumento nasce. Do contrário, não. No contrário, você bate cabeça e ele não sai daquilo. E é uma coisa que eu já estou acostumado, né? Porque eu trabalho... É uma coisa bem bacana, Patrícia, que eu trabalho isso nesses 10 anos, e muitas vezes eu estou parado, eu falo, o que, que eu vou fazer? Aí eu vou lá, eu vou inventar, vou fazer um djembe, né? Então eu começo lá, escavar madeira para fazer o djembe, 1 dia, 2 dias, 3º dia me liga alguém, peixe, eu preciso de um djembe, né? Então a gente costuma falar que a encomenda chega primeiro que o próprio dono, né? Então é uma força muito legal, muito gratificante esse trabalho por causa disso, que é um trabalho que se você deixar, você... Entre em sintonia com o instrumento e com a música, né?
E teve instrumento que não nasceu, por exemplo, porque você já pôs, então, no mundo mais de 2.000 instrumentos.
Mais de 2.000 já.
Não abortou nenhum?
Não, não abortou nenhum. Os que abortam é porque não nasceu, não que abortam, a gente, o trabalho de parto é interrompido, muitas vezes por 6 meses, 1 ano até, o instrumento está lá. Aí chega uma hora que ele chama, vamos nascer? Aí a gente vai lá, retoma o trabalho dele e ele faz nascer. E o dono aparece na sequência. Isso que é legal. Vamos tocar um pandeirinho aqui para ver. Na verdade, eu não toco nada. Sou completamente desafinado para tocar. Mas eu consigo ouvir, né? Já é um caminho. Então, a história de ouvir, de saber o que é agradável para o ouvido, em timbre, em nota, isso já ajuda muito. Então, a partir desse ouvido é que eu passo para a construção. Aí eu deixo para tocar para os músicos mesmo.
O construtor de instrumentos, José Luiz da Silva, o Peixe.
A gente tem uma história que é um ritual, né? Então, você tem todo o processo de pintura, de corte, de preparar a corda, de costurar o couro, mas na hora de montar, na hora que o instrumento vai sair, nós deixamos a bancada, né, asséptica, a gente coloca uma toalha, é uma mesa de parto, né? Tudo limpinho, nada para atrapalhar, e aí que a gente vai lá e monta o instrumento devagar, com calma, para que ele não tenha esses traumas de parto, né? Então já é um ritual. Então, a hora que você vê a toalha branca em cima da mesa, é que está na hora de nascer mais uma criança.
O peixe, ainda se aplaude o nascimento de um instrumento aqui?
Aplaudimos, sim, né? Aliás, tem dias que a gente monta, que a gente passa o dia batendo palma, né? Que nascem 5, 10, 15, 20 instrumentos no mesmo dia. Aí passa o dia batendo palma, é muito legal.
Quem trabalha com música, o humor, acho que não sofre tanta alteração, né, Peixe? É difícil te ver mal-humorado?
Olha, é difícil, mas acontece, né? Porque minha praia é oficina. Minha praia é ir lá e colocar a mão na massa e fazer o instrumento nascer e dar o carinho e o respeito que ele merece. Mas não é só isso, né? Você tem que fazer o instrumento, você tem que comercializar para que o instrumento viaje o Brasil inteiro. Então tem toda uma logística que isso sim acaba estressando, né?
Entendi. E você antes trabalhava em casa, assim, o teu lugar era a tua casa. Agora você está numa oficina que é maior, tem mais gente. Como é que isso repercute aí no teu trabalho?
Então, eu precisei sair de casa porque precisei crescer. Precisei vir para um barracão, precisei de funcionários para poderem me ajudar. Porque senão não dava conta. Se você quisesse um pandeiro meu, você tinha que esperar um mês para fazer, né?
E agora espera quanto?
E agora tem pronta entrega.
Ô, Pia, já teve algum músico bem famoso que encomendou um instrumento teu?
Olha, Naná Vasconcelos tem pandeiro meu. Tem o pessoal do Rapa, o Lobato do Rapa, que ele tem carrom, tem carronga. Tem Robertinho Silva no Rio de Janeiro. Tem alguns instrumentistas que gostam dos meus instrumentos, ainda bem, né?
E isso vai funcionando no boca a boca, por exemplo, os grandes instrumentistas, Naná Vasconcelos, por exemplo, né, um fera na percussão. Isso como é que chega no músico, né? A fama de um bom instrumento construído por você.
Então, na verdade, o instrumentista, o músico, ele procura sonoridade, ele não procura marca, né? Então, a partir do momento que ele tem acesso, ele adota aquele instrumento como seu. E foi o que aconteceu com o Naná. O Naná veio para Londrina, numa oficina, né? Pela UEL. E aí a gente conversou. Ele chegou para mim: ah, você parece muito com um amigo meu, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu falei: ah, que legal, faço instrumento. E ele abraçou um pandeiro. E foi isso, né? Ele sentiu que aquele pandeiro era a sonoridade que ele buscava. E até hoje ele toca com esse pandeiro, né? Muito bom, muito gostoso. Seu trabalho reconhecido, né? Porque é aquilo que eu te falei. Eles são feitos com muito carinho, né? Com carinho, com respeito, né? Com capricho. Então você busca essa sonoridade. E quando o músico pega isso, ele sente esse carinho todo, porque é refletido no instrumento e vai ser refletido na música que ele vai tocar.
O construtor de instrumentos José Luiz da Silva, o Peixe. A próxima história da coluna Áudio Retratos pode ser a sua. Mande um e-mail para patriciauelfm@gmail.com.
Áudio Retratos. Histórias de vida no rádio.